O que que você quer fazer? Eu acho que Deus espera da gente é que a gente exerça a nossa humanidade. E se você consegue exercitar essa humanidade dando banho nas pessoas, na rua, se isso te identifica, então faça isso, né? Se você quer exercitar a sua humanidade fazendo com muito carinho, com caderninhos, né? Livrinhos, caderninhos e construindo capinhas de amor, né? Para ir para nossas crianças, ou se você quer fazer bonequinhas, né? Com tanto amor, com tanto carinho, você vai fazer vestidinho, se você vai fazer um evento, seja lá qual for, você precisa colocar amor. Um exemplo disso é o próprio apadrinhamento. Imagina, uma pessoa que doa, cara, são milhares de pessoas que doam R$50 e que faz uma transformação que todo mundo está vendo, né? Precisa fazer grandes coisas, mas esses R$50 com amor, com dedicação, com energia, está mudando muitas realidades. E agora você imagina, nós temos 7,5 bilhões de pessoas no planeta, que 1 bilhão de pessoas pudessem fazer isso. Olha a transformação que a gente faria no mundo, né? Então, a força do coletivo, a força do um, como diz o livro do nosso querido Trigueiro, né? Essa uma pessoa, você que está aí, você é capaz de transformar muito, muitas realidades, né? Dentro da sua casa, da sua comunidade, e você é capaz de transformar o mundo.
Bom dia a todos, bom dia pessoal. Mais um domingo, é onde que a gente se encontra, é sempre um prazer estar aqui colaborando nesse trabalho de exercer a espiritualidade sem fronteiras religiosas, sem fronteiras ideológicas. E hoje a gente tem a nossa professora Lúcia Helena Galvão, uma convidada especial. Há 2 semanas atrás tinha a programação da apresentação dela, e aí teve um motivo de força melhor ainda, de trabalho, de experimentações dessa fraternidade aí, exposto no vídeo, né, que o Wagner falou, porque esse é um momento de experimentar, de vivenciar a fraternidade. O tema que a professora Lúcia vai expor são relações humanas, o que é a fraternidade, muita coisa teórica a gente já conhece. Então, nada melhor do que ela, que é professora, ela é poetisa, escritora, filósofa, trabalha com esse grupo de expansão de conhecimentos fraternos pela internet, que chama Nova Acrópole, desde os 24 anos que ela trabalha com isso, então não vou nem falar a idade dela, e espalhando luz, principalmente na simplicidade das suas palavras. Ela consegue simplificar conhecimentos filosóficos ao longo do tempo, simplifica, passa para a gente e estimula a gente se tornar uma pessoa melhor, se tornar um ser humano melhor através da filosofia. Seja muito bem-vinda, professora Lúcia.
Muito obrigada, Rodolfo, pelas suas belas palavras. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui colaborando com vocês. Espero que esse nosso bate-papo de hoje seja uma fundamentação, uma reflexão que dê mais solidez para aquilo que vocês já fazem. Quanto mais consciência a gente coloca naquilo que faz, melhor fica, com certeza. Existe uma antiga história oriental que diz que nós devemos fincar bastante as nossas raízes. Quanto mais profundas, melhor, para que o nosso tronco, os nossos galhos, suportem o vento, porque com certeza o vento virá. Faz parte das condições da Terra. Essa é uma lei da vida. Virão momentos pacíficos, virão momentos de ventania. E a nossa resistência, sem perder a nossa posição, sem perder o nosso posto no mundo, depende do quão profundamente a gente cravou as nossas raízes. Cravar profundamente raízes é fundamentar com consciência aquilo que fazemos. Cada vez mais saber pelo que fazemos. e como fazemos e onde queremos chegar com tudo isso, principalmente, que é a questão do propósito. Nós trabalhamos, Nova Acrópole, uma instituição de voluntariado, filosofia, cultura, voluntariado pelo mundo afora, com essa ideia, que é de onde irradia todas as nossas ações. Também fazemos trabalhos sociais importantes, fazemos trabalhos de difusão de cultura, mas, fundamentalmente, somos uma escola de filosofia à maneira prática. Trazemos à vida esses ensinamentos. E eu espero trazer um pouco para vocês dessa nossa reflexão, que possa estar com vocês como uma ferramenta de podermos cavar raízes ainda mais profundas e preparar para todas as ventanias que vêm. Quem trabalha com algum tipo de ação social sabe, por exemplo, quanto está sendo difícil fazê-la em momentos como esse. Nós temos trabalhos sociais com 400, quase 450 crianças, e chegou uma hora que ou nós tirávamos do nosso bolso para levar cesta básica na casa dessas crianças, ou não conseguíamos tocar. As pessoas se intimidaram, ficaram um pouco, perderam as esperanças, enfim, é um momento de vento forte esse. Mas nada nos comprova que não virá alguma outra coisa semelhante no futuro. Em menor escala, talvez, espero, mas se nós não fundamentarmos bem, será difícil continuar caminhando. É assim que nós garantimos a nós mesmos e às pessoas que amamos e às pessoas que queremos e devemos amar. Porque, no fundo, a gente está trabalhando para isso, para que todo mundo caiba dentro do nosso coração. Vamos lá, então? Deixa eu trazer para vocês o meu material, se consigo fazê-lo. Eu estou tendo dificuldades para trazer a minha tela, não sei o que está acontecendo. Ah, agora consegui. Pronto. Rodolfo, você podia sinalizar para mim se está vendo a minha tela?
Tá sim, professora. Tudo ok.
Ótimo. Então, não preciso nem falar muito disso aqui, já falei para vocês. Só convido para conhecerem o nosso trabalho no YouTube. São mais de 500 palestras gratuitas sobre temas bem práticos, que com certeza pode ajudar em muitos aspectos da vida. E vamos lá para o nosso tema de hoje, que é a questão da fraternidade. Fraternidade é um elemento que, obviamente, se você for buscar a etimologia, já vou falar dela, vem de frater, vem de irmão. E só tem uma forma da gente reconhecer que somos irmãos, se reconhecemos um pai em comum, uma mãe em comum. Assim nós nos reconhecemos como irmãos. Ou seja, fraternidade passa necessariamente por algum contato com a unidade, o que não quer dizer que necessariamente seja uma pessoa que crê em Deus, mas que crê em algo, que seja um uno, uma visão orgânica, que dê ela o nome que quiser, e tem alguma relação com essa ideia da unidade. Sempre comento nas minhas palestras, imaginem o seguinte, que eu sou uma pessoa que detesta o sol. Mantenho todas as minhas portas e janelas fechadas. Eu acho que ele tem radicais livres, que vai me envelhecer, sei lá. Um dia eu paro com essa loucura e resolvo fazer as pazes com o sol. Eu simplesmente abro minhas portas e minhas janelas. A minha distância do sol continua a mesma, mas só o fato de eu aceitar me colocar em relação com ele me ilumina aonde eu estiver. Claro que à medida que caminho para ele, essa luminosidade vai ser maior. Mas agora, a decisão de estar em contato com a unidade, dê a você o nome que der a ela, já faz com que você, nesse momento, não possa mais ser egoísta tão confortavelmente quanto era até então. Tua consciência vai começar a cobrar coerência com essa meta, com esse propósito, com esse sentido de vida. Então, essa é uma primeira ideia que me vem. Um compromisso profundo, íntimo, de unificar dentro e fora, de harmonizar dentro e fora, faz com que, num determinado momento, a gente olhe todo mundo que está subindo essa pirâmide em direção ao ápice, que é um, que é uno, seja também da nossa família, que é uma necessidade. No fundo, a gente vai ter que reconhecer o óbvio, e vamos falar sobre isso já já. Até do ponto de vista físico, somos uma única família. E cada vez mais que nos empenhamos para isso, vamos tendo consciência disso. Talvez você já tenha ouvido falar que nós temos uma dificuldade até de ver fisicamente as coisas que não admitimos como possibilidade. Conta uma história que eu não sei se é real, mas de qualquer maneira eu acho, até que seja uma fábula, é interessante como fábula, que quando chegaram as caravelas no mundo, nas Américas, os indígenas olhavam e não conseguiam ver, porque não havia nas referências culturais dele nada parecido com aquilo. E foi chamado xamã da tribo, que se concentrou ali, viu que a ondulação das águas realmente indicava que tinha algo estranho acontecendo, concentrou-se, tentou esvaziar a sua mente e, de repente, conseguiu perceber aquele objeto novo. E é um pouco isso mesmo. Até ver fisicamente o outro como irmão é possível. Quando você abre essa possibilidade, acredita nisso como ideia. Daqui a pouco vai repercutir em efeitos físicos. Mas vamos lá. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto de uma etimologia demais. Sabe por quê? Não é por causa de intelectualismo ou qualquer coisa desse tipo. É porque quando as palavras nascem, elas nascem para vestir uma necessidade. E, portanto, se a gente volta lá na origem da palavra, descobre que necessidade foi essa que ela nasceu para vestir. Porque, com o passar do tempo, a gente esvazia as palavras de uma maneira que elas não significam mais quase nada. Eu uso como exemplo palavras como amor, como justiça. Hoje, amor é qualquer atração física, é amor. Justiça é qualquer defesa daquilo que me interessa, é justiça. Ou seja, a gente vive uma torre de Babel, onde cada um fala uma língua e ninguém se entende e nada de vertical é construído. Portanto, vamos voltar lá na fraternidade. Ela vem do proto-indo-europeu, que é esse IE aí, significa indo-europeu, que é uma língua suposta pelos estudiosos, reconstituída, que seria a origem de grande parte das línguas ocidentais, tá? Tanto as neolatinas quanto as anglo-saxônicas, enfim, um conjunto de línguas. E lá no proto-indo-europeu havia essa raiz aí, que é brother, vindos de uma única fonte. Ou seja, se você pegava vários peixes vindo do mesmo rio, havia uma relação entre eles de brother. Várias pedras vindas de uma mesma pedreira, brother. Ou seja, todos aqueles que vêm de uma única fonte. Aí cai naquilo que eu falava para vocês ainda há pouco, né? Que fonte é essa? Alguma visão da unidade é necessário para que a fraternidade seja real. E a fraternidade ser real, ser bem embasada, gente, não é uma brincadeira, é uma coisa necessária. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu já tive e tenho oportunidade, sou voluntária. O Rodolfo não quis falar, mas eu falo para vocês, eu tenho 57 anos, sou voluntária na Nova Acrópole desde os 24. Se você não aprofunda as raízes da fraternidade, do voluntariado, ele vira um fruto da estação. Onde às vezes a pessoa tem um certo sentimento de culpa, faz uma coisinha ali, e depois acha que pagou a sua conta kármica, né? A sua prestação do credit karma, e vai-se embora, não aparece mais. Fraternidade, para ser bem fundamentada, ela exige, sim, um estado de consciência. Né? Então, nós viemos de uma única fonte física. Sabemos que a questão do sangue, que nós tanto falamos, meus consanguíneos, quando alguém faz um exame de rastreamento de DNA, descobre que a humanidade inteira é nossa consanguínea, até o Neandertal é. Eu já fui até extinto. Portanto, essa coisa de consanguíneo é muito duvidosa. Tá? Nós temos uma fonte comum no sangue, nosso DNA é mesclado com tudo e com todos que já pisaram por aqui. Até mesmo o Neandertal, que nem sapiens não era, mas existe DNA dele em nós. Tá? O Sol e a Terra, ou seja, céu e terra, ambos são nosso pai e mãe. Da Terra vieram as substâncias que compõem o nosso corpo físico. Do Sol vem a luz, o calor, que é fundamental para que tenhamos alimento, para que tenhamos energia, porque senão não haveria vida. Então, toda a vida que já passou aqui por esse planeta e que ainda passará, tem esses dois genitores, não é? Pai e mãe, Sol e Terra. Nós também temos. ou seja, mais uma fonte em comum que nos faz irmãos. Quando nós nos referimos para a nossa família física, a gente diz, esse é responsabilidade minha, esse é problema meu, ainda que seja um primo distante, é da família, é problema meu. Já pensaram se a gente tivesse essa tônica com todos os filhos da humanidade, com todos os primos, todos os irmãos, que coisa fantástica que seria essa nossa família, humanidade. Platão, ele falava uma coisa, duas coisas que são lindas, gente, que vale muito a pena conhecer. Ele falava de uma classe dentro da sociedade, que eram os guardiões, vou já explicar um pouquinho mais, e esses guardiões, ele queria que fosse uma classe bastante unida. Então, o que ele fazia? Isso é uma imaginação, né? Que está no seu livro A República, na sua imaginação da cidade ideal. Ele sugeria que todos os guardiões que fossem ter filhos numa mesma época, essas crianças fossem misturadas no nascimento. E você nunca soubesse qual delas era sua. Ou só pudesse saber depois de um número X de anos. Aí, o que acontece? Imagine, você está... Sei lá, sua esposa está dando a luz lá dentro do, perdão, de um consultório. Sai o médico todo feliz e diz, parabéns, você acabou de ter 48 meninos e 49 meninas. Oh, que felicidade. E ele sugeria isso, que ele dizia que passado algumas gerações, todo mundo seria filho, primo, tio, neto, avô de todo mundo. E como os guardiões eram aqueles que eram encarregados de ir para uma batalha, defender a cidade, você defende muito melhor aquele que está do seu lado quando o sente como sua família do que como um estranho. Então ele diz, daqui a pouco será uma família indo defender as portas da cidade, onde todo mundo preocupa que o seu escudo defenda aquele que está ao seu lado. Isso é o método de defesa mais eficaz que existe. Ele falava uma outra coisa também, que isso já não é república, isso é banquete e um outro diálogo que me escapa aqui agora, não sei se o Gorgias, desculpem, a idade está vindo e às vezes eu me confundo, mas eu sei que parte é no banquete. Que ele diz o seguinte, que o amor é um elemento fundamental até mesmo para a sobrevivência. Ou seja, junto com o instinto de sobrevivência nasce o amor próprio. Aquela vontade de defender a si próprio. Sem uma gota de amor próprio, a pessoa nem sobreviveria no planeta. Mas que a evolução do homem tem a ver com a expansão do amor. Então, daqui a pouco, você não ama só a si próprio. Você ama aquelas coisinhas que são suas. Aí, daqui a pouco, você se une a uma pessoa, gera filhos com essa pessoa, aí ama aquela relação mais próxima. Aquele seu parceiro, aquele seus filhos. Aí, daqui a pouco, evolui um pouquinho mais, ama todos aqueles que estão relacionados a essa família base, ou seja, uma noção um pouco maior de família, e daqui a pouco inclui também pessoas não do mesmo laço sanguíneo, mas estreitamente ligadas para um laço de afeição, que são seus amigos. Pronto. Isso é o nível de amor mediano da maioria da sociedade. Ele diz, olha, para o homem mediano, esse nível de amor está bom para ele exercitar e continuar crescendo. Mas uma sociedade não se sustenta se o maior amor que existe dentro dela é esse. Porque para que você esteja dentro da sua casa, com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, seus familiares em geral, e tenha certeza de que ninguém vai arrombar a sua porta e tirar de você tudo aquilo e todos aqueles que você mais ama, tem que haver alguém que esteja do lado de fora da sua porta, que ama os seus filhos, embora não sejam filhos dele, que ama os seus amigos, embora nem os conheça, não sejam amigos dele. Tem que ter alguém que ame mais do que você do lado de fora, que seja capaz de amar valores, que seja capaz de amar a justiça, a fraternidade, a bondade, a empatia, embora essas coisas não tenham corpo, sejam só ideias. E isso é a ideia do amor platônico, isso é o verdadeiro amor platônico. Não é aquele que ama, o Romeu que ama Julieta e o amor não é realizado porque ele não toca Julieta, porque os Montecchios e os Capuletos não deixam. Isso é uma má interpretação nossa. Amor platônico é amor para aquilo que você não toca porque não tem corpo. Porque são virtudes, são valores. Eu amo a fraternidade, portanto, eu defendo os filhos de todo mundo que estejam passando fome e precisando de mim, porque são meus filhos também. Embora eu nunca os tenha visto, embora eu não os toque, Eu amo a justiça, embora ela não seja um objeto que eu possa colocar um cadeado e dizer é meu, ela pertence a todos. Ou seja, essa abstração do nível de amor, ele disse, que é o que sustenta uma sociedade. Se não houver ninguém do lado de fora da porta dos homens que amam apenas aquilo que é seu, se não houver alguém que tenha esse amor maior, a sociedade é inviável. Vejam que coisa bonita. Ou seja, muitas
Professora,
vezes. Pois não.
deixa eu só te perguntar uma coisinha, é porque do lado da janela de cá, né, tão bom, né, a gente vai entendendo o seu raciocínio, mas eu acredito que a senhora está passando os slides, já passou alguns?
Não, não.
Eu acho que
Ainda
eles
estou
estão
nesse
para
mesmo da
continuar.
máscara. Vocês não estão vendo esse da máscara?
Não, ele está parado no primeiro, de repente a gente tenta clicar lá na barra superior, acho que deu um probleminha, ou então aqui no cantinho para. Vai tentando.
Desculpe, deixa eu sair daqui então.
Agora
Puxa.
começou a passar.
Começou a passar, mas é
Estava
porque vocês estão vendo bem? Então vou
ótimo.
deixar ele minimizado.
Agora
Vou
sim. Estamos na
deixar
máscara
minimizado.
agora.
Isso. Está dando para vocês lerem bem desse tamanho? Porque para mim está minimizado.
Tenta ampliar. É porque também está bem pequenininho, eu estou aqui no celular. Aí, ó.
E aí,
Agora
agora
faz
está
só o teste com a
passando?
pata. Agora deu, tá ótimo. Isso, agora está passando.
Bom, então
Então agora
estava
eu
nessa
vou vir para o
tela.
lado de cá. Tchau.
Mil desculpas, Rodolfo. Eu estava achando que vocês estivessem vendo a mesma tela, mas eu só passei uma tela, que foi essa. Tudo que eu falei para vocês está aí. E estamos nesse último item. Se não expandimos, o que protege ata? Ou seja, nós temos um sentimento de família que é muito belo. Muito bom a gente saber que tem pessoas que nos amam incondicionalmente, que a gente pode contar com elas. Extremamente necessário. Mas aquilo que nos protege, se a gente não trabalha para expandi-lo, num determinado momento nos ata. Tudo no mundo é dual. Tem algo dentro de nós buscando expansão. O amor busca expansão. Se a gente não expande esse sentimento de família, aquilo que hoje nos protege, amanhã nos ata. Porque se ninguém pensa na humanidade como um todo, ela não tem chance. É como no nosso corpo. Se cada célula pensa apenas em si, se cada tecido pensa apenas em si e ninguém pensa no corpo como um todo, esse é um corpo condenado à morte. Então a gente tem que ter cuidado, porque as coisas, muitas vezes, a homeopatia fala sobre isso, né? Pega o mesmo elemento que em grandes doses envenena e coloca numa dose milesimal e ele cura na dose milesimal. Ou seja, aquilo que nos protege, se a gente não souber lidar com ele, pode também nos atar e pode nos limitar. Há que expandir o nosso sentimento de família. Há que haver esses homens de boa vontade, que consideram a humanidade como sua família. Se ninguém pensa na humanidade, ela não tem chance. Continuando, isso é uma tabela básica, porque na realidade é muito mais do que isso, uma tabela feita por computador. Que diz o seguinte: imaginem vocês se nós pegamos 21 gerações e cada geração se duplica. Nós teríamos, depois da 21ª geração, 4.194.302 parentes, todos descendentes daquelas duas pessoas que estão lá atrás, que são os nossos tatara, 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 21 vezes tataravós. Ou seja, 4.194.302 pessoas relacionadas com sanguíneos num tempo relativamente pequeno. Mas, como eu falei para vocês, isso é uma hipótese que, na realidade, não acontece. Tá? Porque, recentemente, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com um pequeno grupo para pesquisar um determinado gene ligado a uma doença e descobriram, em 14 gerações, cerca de 16 milhões de parentes daquele grupo piloto pelo mundo afora. Porque, na verdade, a gente não pode garantir que uma geração apenas se duplique, né? Existe uma relação bem diferenciada aí. Tá certo? Então, o processo de parentesco, inclusive sanguíneo, ele é muitíssimo maior do que a gente imagina. Ah, eu já não sei quem é meu tatara, tatara, tataravô. Nem por isso ele deixa de ser seu tatara, tatara, tataravô. Ou seja, um grupo familiar é a partir de quantas gerações? Com que critério a gente elegeu isso? que a partir de uma certa geração você não é mais nada para mim. Eu sei que tenho parentes em países do exterior, parentes que são de quê? De quarta, quinta geração. E não é difícil descobrir isso. Você começa a remontar um pouquinho, meu irmão tem mania de fazer isso, remontar a árvore genealógica, às vezes, ah, para a quarta, quinta geração você já dá com família para tudo quanto é canto. A partir de que ponto a gente elege aleatoriamente que as pessoas são nossos parentes, são nossos irmãos, são nossa família e são problema nosso? É claro que isso aí é aleatório. É claro que isso aí não funciona. É uma ilusão que é necessário que pelo menos uma parte da humanidade, os homens despertos, os homens de boa vontade, percebam que estão vivendo uma ilusão e partam para algo mais próximo da realidade. Continuando, a filosofia, então, como eu falei para vocês, originalmente, hoje as pessoas encaram a filosofia como uma coisa muito teórica, muito intelectual. Se você pegar os filósofos da antiguidade greco-romana, tudo que eles deixaram escritos era manual do bom viver. Nada mais era do que a arte de viver, como seres humanos. Era um conjunto de reflexões honestas voltadas para ajudar o ser humano a se transformar num ser humano de verdade. Fazer aquilo que a natureza espera dele, gerar valores, virtudes e sabedoria, que é o ápice da nossa pirâmide evolutiva como seres humanos. Depois nós passamos por um tempo longo de Idade Média, onde a filosofia teve que se calar ou então entrar para o seio da teologia. Quando passa a Idade Média, a filosofia continuou refugiada apenas no intelectual. Não voltou a estar tão próxima da vida como esteve em tempos antigos. Agora há uma série de buscas nesse sentido. E Nova Acrópole, que é um trabalho que hoje está em mais de 60 países, 95 sedes no Brasil, trabalha com isso já há 62 anos. Dar um sopro de vida à filosofia. Ajudar a gente a visualizar o que está nos amarrando, o que está nos impedindo de dar o próximo passo, o que está nos impedindo de subir o próximo degrau em direção ao ápice da pirâmide. A fraternidade, porque no mundo manifestado tudo é dual, gente. Se você encontra o frio, vai encontrar o quente, o macio, o resistente, o alto e o baixo. E assim é com os valores também. Tudo no mundo tem a sua sombra. Então você vai ver uma pessoa vaidosa, e às vezes você vai pegar do outro lado uma pessoa sem nenhuma autoestima, que até se maltrata, né? Ao invés de se valorizar. Enfim, tudo tem uma dualidade. Você tem o exibicionista, você tem o tímido, e a fraternidade. Ela tem a pior sombra de todas as virtudes. Não estou brincando aí. É a pior sombra. A sombra da fraternidade, seu lado, ou seja, aquele que é totalmente destituído dela, é o egoísmo. A tradição tibetana, que é milenar, um livro chamado Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, que já existia antes do budismo, provavelmente há séculos, talvez milênios. Então você está falando aí de uma tradição de uns 4.000 anos. Ele diz o seguinte, que a pior coisa que existe é a heresia da separatividade. Vocês sabem o que é isso? É por alguma razão eu achar que aquilo que acontece contigo não tem nada a ver com o que acontece comigo. Que entre mim e ti existe um nada, um vazio. Portanto, existe a possibilidade de, ao prejudicar você, eu sair ganhando. A tua perda pode me beneficiar. Se você perde a carteira e ela vem para o meu bolso, isso é mal para você e bom para mim. Daí nasce o egoísmo, a violência, a crueldade, a insensibilidade. Todos os males do mundo saem dessa fonte. É como se você imaginasse que você está na beira de uma praia, faz um suco na areia com o dedo, faz outro suco na areia com o dedo. Aí você diz, são dois sucos. Mas os dois são feitos de areia e o intervalo entre eles também, tudo é areia. Momentaneamente diferenciada, daqui a pouco bate um vento e tudo volta à unidade. A ideia de que entre um ser e outro existe o não ser é uma mentira, já diziam os pré-socráticos, Parmênides. O não ser não existe. O universo é um pleno, onde ser toca ser. É impossível você prejudicar uma célula sem causar mal a todo o corpo. A vida é orgânica. Nós vivemos uma plenitude, não existe não ser. Aquilo que é como se você imaginasse o meu corpo. Seria uma loucura da minha mão achar que uma ferida no meu pé faz bem a ela. Ela sabe que não. Ela sabe que isso compromete o corpo. Se o corpo morre, ela vai junto. Muitas vezes o egoísmo é idêntico a uma célula cancerosa, que não age mais segundo o bem do corpo e ainda se propaga, né? Gera um tumor. que vai matar o corpo inteiro, inclusive ela mesma. Em última instância, o egoísmo é suicida. Essa tradição desafia, e eu estou há anos tentando encontrar uma resposta para esse desafio, que diz o seguinte: encontre um problema, quer na sua vida pessoal, quer na vida coletiva da humanidade, que por trás desse problema não haja escondido o egoísmo. E eu já tentei, já procurei. Passo a bola para vocês. Às vezes você acha um problema de vaidade, arranca a máscara da vaidade. Por trás está um problema de orgulho, arranca a máscara do orgulho. Por trás está um problema de complexo, arranca a máscara do complexo. A última máscara é sempre do egoísmo. Se você combate aí, você está combatendo o mal na raiz. Até os preconceitos que a gente tanto combate nos nossos dias, você percebe que a raiz deles é o egoísmo? Imagine o seguinte: eu fecho os olhos e digo, eu sou superior a todos os outros seres. Isso é o egoísmo. Quando você abre os olhos, você vê qual é a cor da sua pele, qual é a sua religião, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua nacionalidade, e automaticamente diz: quem tem essas características é melhor do que quem não tem. E aí o que que nós fazemos? Combatemos a periferia. Tá bom, isso é justo e necessário. Esse preconceito, aquele preconceito, mas não combatemos a raiz, que é o personalismo, fundamentado no egoísmo, que é a fonte de todos os preconceitos. Não batemos contra o egoísmo. Então, é aquela pessoa que a sua casa está sendo atolada por uma avalanche de neve que vem de uma montanha. Mas ele também é um dos que estão lá no alto da montanha jogando bolinhas de neve. Ele participa no terreno das causas e sofre no terreno dos efeitos e não percebe relação entre uma coisa e outra. E é mais ou menos isso. Sofremos, às vezes, no terreno dos preconceitos, mas participamos no terreno do egoísmo, que é a fonte de todos os preconceitos e de todos os outros problemas que vocês possam imaginar. Portanto, em português bem claro, fraternidade é antídoto para o maior mal do mundo. A gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de uma percepção da unidade e um compromisso com ela. Que é isso que é a fraternidade. Não é só a percepção da unidade como valor. É um compromisso com a unidade. É colocar-se a serviço disso. Platão, ele fala, claro que eu estou transcrevendo para as minhas palavras, tá? Ele não fala dessa forma, mas ele fala essa ideia de que existe um limiar do amor humano. Até um determinado ponto, você não tem amor humano. É aquela postura que você olha para as coisas e pergunta: para que que isso me serve? O amor humano começa quando você passa a olhar para as coisas e para os seres e pergunta: como eu posso servir a isso? É. Ou seja, o centro é a unidade, é a lei do universo, a ideia do bem, a ideia do amor. O centro já não é a minha personalidadezinha que precisa ser mimada pela vida fora até virar pó. É uma mudança de postura muito profunda, vocês não fazem ideia. Isso é simplesmente a única verdadeira e mais eficaz de todas as revoluções que se possa pensar. Atravessar esse limiar, praticar uma fraternidade consciente e não motivada por fatores externos, que sejam vaidade, que sejam fazer papel de bonzinho, que seja isenção no imposto de renda ou qualquer coisa que o valha, que seja credit karma, né? Ou qualquer coisa que o valha. A fraternidade sincera crava raízes profundas e dá um exemplo que pode modificar muitas pessoas pelo mundo afora. Quem pratica um ato de fraternidade não simplesmente muda a sua vida ou daquele que é diretamente beneficiado. Deixa um exemplo que é uma opção a mais no cardápio da humanidade. Cada jovem que vem por aí, quando ele abre o cardápio de opções da sua vida, vai ver um item a mais: o que você viveu, o que você fez. Então, uma das coisas mais eficazes que não só aí o budismo tibetano, mas também outras tradições como a hinduísta falam, é que para combater um defeito você tem que fortalecer a virtude oposta. Ao invés de ficar brigando contra a dispersão, comece a fazer exercícios de concentração. Ao invés de começar a ficar discutindo sei lá, com a tristeza, comece a criar bons motivos para ser feliz. Bons motivos para ter esperança e traz eles sempre próximos de você. Sempre combater um defeito, ao invés de ficar olhando para ele, que a gente só gera morbidez e o infla, é pensar e concentrar na virtude oposta. É a mais eficaz de todas as estratégias, tá? Não se identificar com os defeitos. Defeitos são, na sua origem etimológica, defecto, vazio, buracos que você ainda não preencheu com luz. Eles não são características tuas. São buracos a serem preenchidos com luz. nunca identificar, eu sou assim. Isso gruda em você e fica difícil de desgrudar. São acidentes passageiros. E quando eu lançar luz aí, esse espaço vai ser preenchido por coisas boas. Recordo quando eu era pequena, minha avó costumava dizer que eu era teimosa, feito uma mula manca. Eu nunca soube por que que a mula manca é mais teimosa do que a outra, mas tudo bem. E num determinado momento, através da filosofia, eu fui trabalhando para transformar minha teimosia em determinação. E deu. E deu bem. Muitas vezes a gente pega a mesma energia e reverte para algo positivo. Na mitologia egípcia, quando Horus combate Sete, que havia matado seu pai Osíris, e o vence, Sete era tão furioso, tinha tanta energia, que Horus resolveu que não ia matá-lo, não. Ia pegar aquela energia, aquele fôlego todo que ele tinha, e ia colocar para soprar a vela da barca dos deuses, que viajam pela eternidade. Ou seja, ele reverteu a finalidade da energia de Sete e deu um propósito positivo para ela. Muitas vezes paixão, a pessoa que tende a ser arrastada por paixões o tempo todo, se trabalha com consciência em cima disso, reverte num entusiasmo fora do comum para fazer coisas boas. Simplesmente você lança luz sobre aquilo que estava escuro. Os defeitos não são teus. Os defeitos são espaços esperando ser ocupados por luz. Continuando. A Declaração dos Direitos do Homem, no seu primeiro artigo, diz, isso é um trecho, né? Os homens são dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Ou seja, teoricamente todo mundo sabe. Mas é o momento do honrai as verdades com a prática. E é um momento importante que a gente faça agora. É o momento de invocar a coerência. Sem consciência de nada vale a potência. Luz e consciência. Imagine o seguinte: você tem dinheiro no bolso, mas não sabe. E está morrendo de fome. Está dentro de um mercado morrendo de fome, mas acha que não tem dinheiro. Mas o seu bolso está cheio de dinheiro. O dinheiro não faz nenhum efeito se você não tem consciência dele. A fraternidade que existe adormecida dentro de cada um de nós, enquanto a humanidade morre de desalento, de abandono, essa fraternidade não faz nenhum efeito se você não tem consciência dela. Há que lançar luz nos nossos poderes latentes, trazê-los à tona para que eles realmente surtam efeito. Como potência, a fraternidade existe em todo mundo. Como código está escrito para todos os cantos. Como prática, ela é bem escassa. Essa bem fundamentada, que eu faço pelo que eu sou, e não pelo que vou ganhar ou deixar de perder com isso. Não por medo ou desejo, mas por dever humano, por dever de consciência. Essa é muito rara. Continuando, muitas vezes quando eu falo, quando as pessoas me perguntam em palestras qual é o principal objetivo da filosofia e esperam que eu dê uma resposta muito intelectual, o conhecimento dos conceitos, não sei de quê, blá, 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 e aprender a pensar, tá bom, essas coisas têm um sentido. Mas o principal objetivo da filosofia é desenvolver os valores humanos, não tenha dúvida disso. Ela trabalha com a arte de viver, e a fraternidade é um dos mais necessários. Aí as pessoas me dizem: nossa, mas isso é uma besteira, você vem com esse discurso gasto. Você não sabe que as religiões todas que houve na história, os movimentos todos que houve na história, trabalhavam com isso e não fizeram nada, morreram e está aí o egoísmo do mesmo jeito. Eu acho engraçado como é que as pessoas podem considerar que uma coisa, para ser boa, ela tem que ser obtida fácil. Quando, na verdade, as coisas mais requintadas da vida dá trabalho. Construir um verdadeiro amor dá trabalho. Construir uma verdadeira colheita próspera dá trabalho. Todo mundo na história já tentou. Está certo. Não teve o sucesso que era necessário. Está certo. Mas deve ter logrado alguma coisa boa, porque nada é absoluto nesse mundo. Isso é um mundo de dualidades. Dá para eu aprender com tudo aquilo de bom que essas pessoas fizeram e tocar o barco. Que foi assim que se fez todas as descobertas da história. Quando Benjamin Franklin falavam para ele que ele tinha tido 1.000 fracassos ao longo da vida, ele dizia: não, eu tive um sucesso com 1.000 tentativas. Quantos fracassos houve antes de colocar uma máquina para voar? Na verdade, não foram fracassos, foram 1.000 tentativas, tá? Que no final deu certo. E sem essas 1.000 tentativas, não teria esse final onde deu certo. E todas elas aportaram conhecimento. sobre o que pode dar certo, sobre o que não dá, sobre o que funciona e o que não funciona. Nós somos herdeiros de toda essa tecnologia, de uma humanidade, desde que o Homo se tornou sapiens, ou seja, alguma coisa entre 200 e 300 mil anos, existe um aprendizado de tentar a fraternidade. E nós somos herdeiros disso. E podemos começar de onde esse pessoal parou. Tanto não houve fracasso, vai haver um sucesso, com milhares de tentativas. Platão, como eu já falei para vocês, todos os filhos da polis, do Estado, seriam irmãos, porque ele também representa um pai. Daí vem a ideia de patriotismo, que não é sectarismo, eu não gosto de quem nasceu na França ou na Argentina. É simplesmente ter um amor profundo por aquele pedaço de terra que nos recebeu e nos deu vida, e respeitar e amar todos os outros que fazem o mesmo pelo seu pedaço de terra. Porque, no fundo, são todos filhos da terra e do sol, como já falamos, materialmente falando. Então, às vezes se diz que patriotismo é uma coisa errada. Fanatismo patriótico é errado. Amar e agradecer o pedaço de terra que nos trouxe a vida, não. É belo. Enfim, todos somos irmãos, também do ponto de vista político. É mais um aspecto que esquecemos. Outra coisa é entender que fraternidade tem tudo a ver com harmonia. E harmonizar não é a mesma coisa que amontoar. A fraternidade não é um monte de pessoas juntas porque estão presas no engarrafamento. Essas estão amontoadas. Fraternidade é encontrar um ponto comum no qual todas se harmonizam. Como se você imaginasse um quebra-cabeça. Cada um sendo profundamente aquilo que é. Como a gente viu no vídeo ainda há pouco, um fazendo bonequinhas, outro costurando casaquinhos, cada um respeitando a sua individualidade. Todos se encaixam e compõem a unidade. Nós tentamos, às vezes, a fraternidade através da massificação. Não funciona. Como dizia Aristóteles, a igualdade não existe nem é desejável. Nós necessitamos das diferenças. Um belo quadro tem cores diferentes. Uma bela melodia tem notas musicais diferentes. A harmonia das diferenças produz a unidade. Então você harmoniza para ser fraterno, não amontoa. Não é simplesmente as pessoas estarem no mesmo espaço físico, é estarem conectadas com um mesmo ideal de unidade, com o mesmo pai, com uma mesma referência de direção. Como já falei, a fraternidade depende da identidade e não da igualdade. Nosso corpo é fraterno, todo mundo trabalha para a saúde. Cada célula é diferente. Cada um de nós é um mistério, como dizia o imperador Marco Aurélio Estoico. A morte de um único ser humano me empobrece, que significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Como uma sinfonia, onde uma nota, se falhar, vai fazer falta. Cada um de nós veio para trazer um recado ao mundo. Se não mudar, vai faltar algo a esse mundo para que ele seja harmonioso. O Dhammapada diz, mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Essa é a nossa palavra. Nós viemos ao mundo para dizê-la e não podemos tombar sem pronunciá-la. Dhammapada, para quem não sabe, é o maior livro sagrado da tradição budista. Fraternidade é diferente de caridade e solidariedade. Vejam bem, porque caridade e solidariedade refere a uma ação. Eu fui lá e fiz alguma coisa. Enquanto a fraternidade se refere a um estado de espírito que está com você 24 horas por dia. Você é fraterno quando anda pela sua casa limpando as coisas e sente pena de não respeitar um objeto que te serve tão humildemente. Sente pena de deixar uma plantinha abandonada no canto da sala. Sente pena daquele sofá que de vez em quando você não pega alguma coisa para limpá-lo. Ele está ali humildemente calado te servindo. E você sente essa necessidade de respeitar tudo aquilo que está com você como se fosse alguma coisa que extravasa do respeito que você tem por tudo que vive dentro de você. Cada coisa no seu lugar, tudo é útil, tudo é bom. Platão falava isso, isso era o conceito de justiça dele. Então há que respeitar as coisas, colocá-las cada uma no seu lugar. A ordem é uma forma de fraternidade. O cuidado é uma forma de fraternidade. Você tem até com o menor dos objetos inanimados que te servem. Vejo pessoas que às vezes têm um carinho pelo seu automóvel, colocam um nome, ficam com aquele mesmo automóvel anos a fio. Você vê aquilo como uma coisa bela, porque realmente ali é uma gratidão. É uma coisa humilde, simples, que está ali te servindo da melhor maneira possível. Hoje as coisas são todas descartáveis. A própria mentalidade do descartável. Às vezes eu lavo embalagens de qualquer coisa que eu compro e fico com uma pena. Isso é tão bonitinho. Não vou jogar fora. Ou seja, vocês percebem que é um estado de espírito a fraternidade, que está presente até quando você lava a louça, nos teus sonhos às vezes está. Ela é um estado de espírito. Ela é parte do que você é. Ela é parte do teu nome interno. Ela não tem a ver só com o que você faz. Ela te acompanha 24 horas por dia. Ela é um estado de consciência que é necessário alcançar e preservar. E ela é a única capaz de entender a vida. Que a vida só pode ser entendida quando ela está unida. Deixa eu dar um exemplo bobo para vocês. Imagina um parafuso. Você nunca viu uma engrenagem, nunca viu um parafuso, não sabe o que é aquilo. Aí eu te mostro pela primeira vez. Vai fazer algum sentido aquilo? Só um pedaço de aço ou de ferro, um monte de rosquinhas, para que serve isso? Bonito não é, não serve para decoração, muito pequeno, não serve para nada isso. O que é esse negócio? Aí quando você vê uma engrenagem onde um parafuso une duas ou mais superfícies, você vai dizer, nossa, que coisa bem bolada. Agora eu sei o que é um parafuso, que eu sei o que ele faz quando compõe com tudo. Dentro da engrenagem da vida, eu sei qual é o papel dele. Portanto, agora eu conheço o nome interno dele, conheço a identidade dele. A fraternidade é isso, ela tem uma forma de inteligência que só entende as coisas quando elas estão em integração com o todo. Então ela entende a vida, porque a vida é um mega processo de integração. A vida é um mega exemplo de unidade. Hoje existe uma disciplina chamada biomimética, que para mim nada mais é do que uma face da própria filosofia, que diz o seguinte: se você vai na Amazônia, que é um dos biomas de maior biodiversidade do mundo, se não é o maior, não me recordo bem desse dado, e você aprende ali como é que harmoniza diferenças, você ganha mais do ponto de vista da humanidade, da necessidade da humanidade, do que se você cortasse toda a Amazônia e vendesse a madeira. O ganho que você tem aprendendo da vida é muito maior do que explorando a vida. É incrível, porque nós não sabemos harmonizar as diversidades. A Amazônia está lá. Harmoniza desde uma ervinha até uma árvore gigantesca. E tudo depende uns dos outros, estão em perfeita integração. Se você aprende isso, a humanidade ganha muito mais do que vendendo toda a madeira da Amazônia, entendem isso? Portanto, essa linguagem que entende a unidade, isso é um tipo de inteligência. Os indianos chamam de inteligência manásica, da mente pura, da mente superior. Uma inteligência que se faz através da fraternidade. São duas coisas que andam juntas. A inteligência da visão do uno e a fraternidade são, na verdade, o lado emocional e racional de um único comportamento. Porque mente e emoção andam sempre grudadinhos, né? Muito difícil produzir um sem produzir o outro. Então, ela é a única capaz de entender a vida. E como entende a vida, é capaz de colaborar com ela. Ou seja, a fraternidade faz do homem um auxiliar da vida. E ela depende de uma vitória progressiva sobre o egoísmo. Portanto, todo aquele que é verdadeiramente fraterno, ele não simplesmente se programa para fazer ações sociais, que é muito bom e muito necessário, mas ele se programa para todos os dias dar uma pequena batalha e ter uma pequena vitória que seja sobre o egoísmo. Opa, vou decidir tal coisa. Espera aí. Para. Essa decisão é aquela que pode beneficiar mais pessoas, quer dentro da minha família, quer dentro da minha comunidade. Não, essa aí é meio egoísta. Deixa eu modificar. Até, sei lá, a maneira como você vai entrar no elevador. Vocês já viram a mania que as pessoas têm? De querer entrar antes que todo mundo saia e fazer aquele tumulto, esbarra nas pessoas, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair. Até ali, opa, pera lá, deixa eu respeitar o direito das pessoas de saírem daí de dentro. Maneira como você passa por uma pessoa, ainda que não conheça, olha nos olhos dela e diz bom dia. Opa, eu estou considerando esse ser humano. Existem antigas tradições tribais que o cumprimento deles não era bom dia, nem olá, nem nada. Era eu te vejo. Porque já houve povos no passado que consideravam que um ser humano é algo muito importante, muito relevante para ser ignorado. Isso não é belo? Então, todos os dias, eu vou dar uma pequena batalha para vencer algum egoísmo meu. Não fiz nada hoje. Antes de dormir, já estou de pijama. Todas as plantinhas da casa eu reguei. Fiz tudo o que necessitava para deixar as coisas bonitinhas, harmoniosas. Cuidei daquele objeto que estava largado num cantinho cheio de poeira. Olha, O hábito, a regra é: não fez, levanta, vai lá e faz. Não pode haver um dia em que eu não faça um pequeno ato de combate ao egoísmo. Eu fui fraterno hoje, ainda que não tenha saído na rua para fazer alguma coisa visível aos olhos dos demais. Mas a minha consciência sabe. Eu dei a minha batalha. Eu gerei combustível, eu gerei matéria-prima para a minha fraternidade do resto da vida. O lema da Revolução Francesa, eu sempre tive uma certa briga com ele, sabe? Porque essa história de égalité não funciona. Ninguém é igual a ninguém, nem isso é desejável, como dizia Aristóteles. Você pega uma árvore que tem ali fora, arranca duas folhas dela, elas não são iguais. E essa diferença exatamente é a que faz com que cada um de nós tenha um aporte ímpar e irrepetível a dar ao mundo. Cada um de nós possa ter a certeza: se eu não fizer o que me corresponde, vai faltar. Ah, tem milhares de pessoas fazendo, não precisam de mim. Se eu não fizer o que me corresponde, vai faltar. Uma parte dessa canção da vida, como diz um belíssimo livro chamado A Luz do Caminho, uma parte dessa canção da vida vai ficar prejudicada, não vai soar bem. Inclusive porque somos poucos na humanidade que entoam a sua nota da canção da vida. Você vai fazer falta. A natureza, o mundo, a humanidade espera que você diga a que veio. A tua identidade é necessária e compõe para o todo. Portanto, não há igualdade de pessoas, há igualdade de direitos, claro, de pessoas não. A fraternidade faz com que o homem seja responsável o suficiente para ser livre. E você sabe que uma pessoa muito livre, que é irresponsável, ela pode produzir prejuízos terríveis para a sociedade. É por isso que a gente prende quando começa a fazer muita bobagem. Então, a liberdade solta sem a fraternidade, ela é perigosa. A fraternidade faz com que o homem seja responsável o suficiente para ser livre. E igual a si próprio o suficiente para respeitar as diferenças. Uma pessoa fraterna tem tanta identidade que ela é capaz de respeitar a identidade dos outros, respeitar as diferenças, que é um dos componentes da fraternidade. Então, Revolução Francesa, me perdoe, mas é a fraternidade em primeiro lugar como garantia e base para os dois outros valores que estão aí. Os dois outros sozinhos são bem perigosos. Continuando. Todo aquele que é profundo é fraterno. Existe uma máxima na filosofia que diz: quanto mais dentro, mais fora. E isso é fundamental que possamos entender. Quem conhece profundamente a si próprio se respeita. Respeitar vem de respite, olhar mais uma vez, saber ver. Todo aquele que sabe se ver, sabe ver o outro. E respeitar todos como partes de um único corpo. Diferenças não são inferioridade, são complementariedade. Eu coloquei essas pecinhas aí para que vocês entendam uma visão indiana, que é a visão do Sutratma. A Índia, com esse conceito do Sutratma, diz que todos nós somos continhas de um colar. Às vezes ficamos só na superfície, olhando esse nosso rostinho superficial. Quando mergulhamos em nós mesmos e procuramos encontrar a nossa vida interior, nós percebemos um pedacinho de fio, sei lá, um pedacinho de prata passando dentro de nós. E dizemos: isso somos nós. Tá bom, isso é bom. Mas não é suficiente. Chega um determinado momento que a gente percebe que esse fio que passa dentro de nós é o mesmo que passa por dentro de todas as contas que existem no universo. Não só humanas, mas toda a vida e até mesmo o mundo inanimado, toda a natureza. Nós percebemos que a essência de todos os seres é divina e é uma só. Em essência, somos um. Isso é a ideia do Sutratma. Então, a fraternidade sabe para onde ela está querendo te levar? Para aí. Para você ver esse fio contínuo que passa por dentro de você e por dentro de todos. Não tomar as dificuldades da vida como pessoais. Isso é uma das coisas que mais nos divide e trabalha contra a fraternidade. Todos nós somos vítimas do egoísmo. Todos nós, não se exclua. Quando você combate um ato de alguém, você combate esse egoísmo que está escravizando as pessoas, não as pessoas. As pessoas são multifacetadas, as pessoas são surpreendentes. Há muito tempo eu já desisti de rotular pessoas. Às vezes, hoje, ela é vítima de um egoísmo feroz. E, de repente, vem uma experiência que gera uma reflexão, que gera uma mudança. E, quando você vê, ela passa por você feito um avião a jato. Dá tempo nem de anotar a placa. Ser humano é surpreendente. Seja contrário aos defeitos, mas não seja inimigo dos homens que portam os defeitos. Seja justo, mas tenha sempre misericórdia. Algo de nós vai ao abismo com aquele que cai, e algo de nós vai aos céus com aquele que se eleva. Somos um, e essa percepção é a base da fraternidade. Carl Jung tem essa frase muito bonita: de uma maneira ou de outra, somos partes de uma só mente que abarca todos, um único grande homem. Ou seja, essa era a nomenclatura dele para o Sutratma indiano. Saramago diz: o egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isto contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só ver dele o que, em cada momento, for susceptível de servir aos nossos interesses. Entendem isso? A falta de fraternidade é cegueira. Fraternidade é visão. Fraternidade tira a venda dos teus olhos e te permite perceber a vida. Muitas vezes em mitos, como na Índia, no Mahabharata, existe uma personagem que coloca uma venda nos olhos e se torna cega por opção. O egoísmo é uma cegueira por opção. Fraternidade é visão. Fraternidade nos permite aprofundar no mistério da vida e chegar ao coração de todas as coisas. Há também uma frase que eu acho muito bonita que diz que o único atributo de Deus que a gente pode chegar a perceber é que ele manifesta e recolhe, como se fossem sístores e diástores de um grande coração. Então, talvez, ele seja parente de todos os corações do universo, inclusive do nosso. Coração como simbolismo do centro, dos nossos sentimentos e pensamentos mais profundos e mais elevados. Portanto, quando chegamos perto desse nosso coração, chegamos mais perto do coração de todas as coisas, e no final desse corredor coração, existe o coração de Deus. Há uma frase que eu sempre gosto de pronunciar, que também é parecida com essa do Saramago, que é de Tolstói: há quem passa por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Ou seja, para que isso me serve? Nunca como eu posso servir a isso. A fraternidade é o antídoto para essa atitude. A fraternidade é o colírio que devolve a visão ao homem. Conhecer é saber avaliar o valor das coisas. O egoísta só vê utilidade. Então, eu peguei o exemplo recente, historicamente, né, relativamente recente, da queima do Buzeu no Brasil, da queima do Templo de Notre-Dame na França. A partir do momento que o homem começa a se tornar tremendamente materialista, para que o passado? Para que o sagrado? O sagrado é a função de dar sentido. Através do sagrado, todas as coisas se compõem, se unificam. Eu não quero unificar, eu quero tudo para mim. Então, embora a gente saiba que provavelmente nenhum dos dois incêndios foram criminosos, mas com certeza foram vítimas do descaso. E o descaso vem quando as coisas já não nos interessam, já não são mais prioritárias. Prioritário é aquilo que me traz prazer, que me traz benefício, que me traz ganho. O egoísta não vai queimar. Tudo aquilo que me traz ganho pessoal não vai queimar, porque eu estou permanentemente velando por ele. Muito rapidamente, esse conto de fada, que são todos eles muito simbólicos, né? João e o pé de feijão, vocês lembram que João subia lá para o mundo, lá das nuvens, para a terra do gigante, e pegava coisas e trazia, até que o gigante descobre. A última vez ele rouba uma harpa, que tocava uma melodia celestial, e a harpa representa o símbolo da harmonia, das notas diferentes que se harmonizam para trazer uma única beleza, uma única melodia. Então, no último momento, João desce com a harpa, com essa lição de harmonia que ele aprendeu da harpa, ele consegue matar o gigante. E o gigante é o egoísmo. Ele corta a árvore que trazia o gigante ao mundo. E mata o gigante e consegue harmonizar a sua vida. Por quê? Por causa da harpa. A harmonia, que é uma forma, é um sinônimo da fraternidade, mata o gigante do egoísmo. Para quem tiver interesse, eu tenho inclusive um vídeo contando essa história lá no nosso canal do YouTube. O egoísmo é a forma do dragão no homem. Realmente ele devora a nossa vida, devora o nosso contato com a ponta da pirâmide, devora o nosso contato com o nosso nome interno. Ele nos isola, nos esteriliza, nos coloca em oposição com a vida. Então, há que combater o dragão. e ver o mito do São Jorge, que é outro mito muito interessante, né? Vestido de atenção, de humildade, de vontade de ver e de transmutar, de perseverança e de constância, e, sobretudo, de fraternidade. Vamos ao combate do dragão, usando as armas e os vestimentos de Jorge, como dizem aqueles que são fãs desse santo. É um belíssimo mito. O dragão é o egoísmo. E todas essas armas nos colocam à altura de matar esse dragão. Mas, sobretudo, a espada afiada, que vai na frente e é capaz de penetrar no coração do dragão, é o egoísmo. Perdão, é a fraternidade. Só ela confronta sua sombra com eficácia. Se a harmonia é possível, a fraternidade também o é. Já viram coisa mais harmoniosa do que esse quadro? Simplesmente Michelangelo pensou no encontro entre homem e Deus. E representou isso de uma maneira belíssima, porque vejam lá, Deus está fazendo um esforço fora do comum, está sendo suspenso por anjos, está flutuando. E Adão ali, confortavelmente, escorado no seu braço, tentando levantar. Ele não precisa fazer nada, ele só precisava fazer assim, levantar um pouco o seu dedo. E o contato estava estabelecido. E ele não faz esse contato com o ápice da pirâmide, com o Uno, com o ideal que ilumina tudo aqui embaixo. E não era preciso muito, era só esse esforço. E é um esforço fraterno. Toda obra de arte é uma prova de que a harmonia é possível. Quantas cores diferentes harmonizadas nesse belíssimo quadro. Se a harmonia é possível, a fraternidade também o é. Que fraternidade é a harmonia no campo dos valores. É uma obra de arte que produzimos com a alma humana. Se o homem já venceu o egoísmo, a vitória é possível. Por isso é importante que a gente sempre lembre daqueles homens na história. Platão falava, tem heróis de estimação. Que eles relembram quão grandes o homem pode chegar a ser. Se um homem pôde, toda a humanidade pode também. Isso é uma passagem do Bhagavad Gita indiano, onde Arjuna, guiado por Krishna, combate os seus defeitos, que são representados pelos seus primos Kauravas. E quando termina o Bhagavad Gita, já no ano Gita, quando Arjuna é vitorioso, é dito: toda vez que você se sentir abatido, massacrado, sem possibilidade de ser vitorioso, olhe no horizonte e verás Arjuna de pé sobre a montanha dos seus defeitos abatidos. Ou seja, se um homem foi, prova que isso é possível para toda a humanidade. Quando vamos, não fazemos só por nós, fazemos por todos aqueles que vêm atrás. Quando caminhamos em direção àquilo que nos corresponde como seres humanos, cumprimos com o nosso dever e construímos esperanças. Se aprendemos a seguir nosso propósito humano, temos uma boa bússola para nos sinalizar o que devemos promover e o que devemos abolir com uma fraternidade. Ou seja, eu tenho uma referência de direção. Tudo que me leva para lá é bom. Tudo que me afasta é mau. Eu tenho uma referência de direção. Eu tenho um propósito. Eu quero sair daqui mais fraterna do que eu entrei. Eu começo a ter discernimento. Eu sei como escolher. As coisas que me levam para lá são boas. Tudo aquilo que me leva em qualquer outra direção é má. E eu sei quem é a Lúcia. Quando eu estou caminhando para isso, eu sou a Lúcia. Quando eu estou caminhando em qualquer outra direção, eu estou fora de mim. Portanto, ter um referencial humano, por exemplo, a fraternidade como sentido de vida, como aquilo que queremos ser quando tudo isso terminar, nos dá identidade, nos dá discernimento, nos dá valores. E é isso. É o que eu tenho a trazer para vocês. E agora é com vocês. Abrimos para as perguntas.
Não sei nem como começar agora a falar, porque a gente entra numa sintonia de harmonia, uma sintonia de paz do jeito que a senhora coloca, né? Os conhecimentos, a gente sente que é muita simplicidade, um carinho muito grande, uma força fraterna de querer espalhar toda essa fraternidade. E nos dá uma esperança, é o meu sentimento de agora. A gente fica sempre com mais esperança, mais otimista, com mais estímulo para continuar nessa luta. Uma luta boa, do bom combate, né? Então, vamos fazer uma parte agora mais rapidamente, a interação com o pessoal, A Janaína colocou lá para estimular algumas perguntas, se a senhora não se importar, tá, professora? E depois também, sempre deixar aqui só terminando, o contato, que tem várias outras informações, esclarecimentos, histórias, tudo bem detalhado lá no canal do Nova Acrópole. Depois também vai passar aqui para o pessoal conhecer. E eu começo antes dessa pergunta só reforçando duas frases, foram tantas frases bonitas, mas duas frases assim, né? Fraternidade é o antídoto de um mal grande da humanidade que prende a gente, né? O antídoto do egoísmo. Eu acho que isso é sensacional a gente entender isso, né? Como uma força, o um antídoto. E trabalhar isso e o colírio para enxergar a beleza. Agora a interpretação da minha, né? A beleza do mundo, a beleza do caos, a beleza de todos os desafios que a própria Fraternidade Sem Fronteiras trabalha. Ela vai lá e tenta enxergar os invisíveis. A gente trabalha nessa saudação fazendo, saudando e fazendo. Eu te vejo, ou eu procuro te enxergar. Eu quero te ajudar, porque somos todos irmãos dentro dessa grande família que se chama humanidade. Aqui são os endereços, né, para quem quiser conhecer o trabalho da Nova Acrópole. É muito, muito libertador de consciências. Agora pode pôr aquela pergunta de novo, desculpa, eu estendi um
Eu
pouquinho,
ouvi aqui uma
aquela
pergunta,
pergunta.
te perguntavam a diferença entre fraternidade e caridade. Como eu expliquei, a caridade é um ato. Fulano fez um ato caridoso. Ele não fez absolutamente nada, fulano não é caridoso. Enquanto que fraternidade é um estado de espírito que está com você 24 horas por dia. Você é fraterno. Quando aparece uma chance de externar essa fraternidade, o faz. E as chances aparecem o tempo todo, até sozinho, dentro de casa, limpando a sua casa. A caridade está relacionada a uma ação, a fraternidade é um estado de espírito, que se manifesta em ações caridosas, solidárias, etc.
Mais alguma pergunta? Então
Como fazer vibrar a fraternidade? Você percebe que nós temos um lastro que nos prende no chão, que é o egoísmo. Quanto mais você combate, é como se fosse um balão. Imagina que você está dentro de um balão, aqueles que tem aquela cestinha que o pessoal viajava antigamente. Esse balão está todo amarrado no chão. Aí você fica sonhando com as nuvens. O que serão as nuvens? Como é que eu faço para chegar lá? Olha, nesse momento o que você deveria fazer é cortar as cordas que te prendem ao chão. Que naturalmente, quando você as corta, você se eleva, quando as corta, perdão, você se eleva e constata o que são as nuvens, não especula. Eu vou viver a fraternidade à medida que for cortando as cordinhas do egoísmo. Portanto, a providência nesse momento é combater todas as manifestações do egoísmo. Você vê que naturalmente o espírito humano se eleva. Eu acho engraçado, por exemplo, que eu gosto de escrever poesias. Quando eu me sinto egoísta, não vem inspiração de espécie alguma. Eu acho que toda pessoa que tenta criar deve sofrer alguma coisa desse tipo, né? Você parece que contamina a fonte. Não vem nada, como se as musas lá em cima dissessem: eu não entro nesse invólucro sujo. Que realmente é assim, a gente fica limitado para criar, para ter criatividade, para inovar, para imaginar, quando a gente está com o nosso recipiente sujo. Portanto, limpa o recipiente. Naturalmente, algo positivo vai surgir aí, vai se derramar, porque é da natureza do homem. Tem um pontífice entre céu e terra. É só você limpar o recipiente, ou seja, o combate diário do egoísmo nas pequenas coisas é uma forma positiva e eficaz de desenvolver a fraternidade.
A gente é a resistência, né? A gente é a resistência com a conexão desse plano de ideias superiores. Se a gente diminui um pouco a resistência, diminui esse egoísmo, a gente materializa as coisas boas, né? De vários outros planos. Isso é muito legal. A fraternidade é um estado de espírito. Isso eu achei também muito legal. Que ela acompanha a gente, um estado de espírito de iluminação tão fraterna. A fraternidade é tão fraterna que, às vezes, no combate ao dragão, o combate, né, às forças que impedem, às vezes não é nem a mão matar o dragão. A força é tão
É importante
benevolente.
entender que num conto de fada o dragão não é um ser, né? É um conceito. Dragão é um conceito egoísta, predador, que destrói o que o homem tem de melhor. Se a gente for enfrentar como um ser, é claro, não tinha que matar o dragão. mas os contos são todos simbólicos. Dentro de um conto, de um mito, Carl Jung falava isso, Aristóteles falava isso, o único ser que existe é o personagem central, que é você. Tudo fora são projeções das tuas forças internas, positivas e negativas. Então, se o dragão fosse realmente um dragão, a gente tinha que ver um jeito de combater o egoísmo dele, não ele. Mas o dragão é um símbolo do próprio egoísmo.
É
Por
bonito
isso que
isso,
tem
né,
símbolo.
professor? Domar o dragão, pegar a força desse dragão e sair voando dele. Então ele, a força, ela reverte e transmuta para o bem. É muito legal.
Isso é obra em negro, obra em branco e obra em vermelho dos alquimistas medievais. Né? Se desce nos porões da consciência, vê os seus bichinhos, os seus dragões, não mata, domestica, faz a obra em branco, purifica. Domestica para que eles te obedeçam e pega a energia deles para subir. É depois dessa purificação, que é um ato de generosidade, você entra na obra em amarelo, que é a maturidade, e obra em vermelho, que é a espiritualidade. Essa é a obra de construção do homem segundo a alquimia medieval.
Tem mais um? Tinha mais uma, não tinha?
Surgiu alguma coisa aí, mas eu não deu tempo de eu ler.
É.
Não, a unidade não é igualdade, a unidade é composição das diferenças. Ou seja, nós somos todos parte do uno, mas não somos partes iguais, porque senão esse uno seria muito simplista, e ele não é. Cada um de nós tem uma peculiaridade que compõe para o todo. E essas peculiaridades fazem com que cada ser humano, cada ser na natureza, seja ímpar e irrepetível. Leonardo da Vinci fazia isso, desenhava folhas para mostrar como duas folhas de uma mesma planta são imensamente diferentes. E a natureza precisa dessa diferença para tentar expressar, na medida das suas possibilidades, toda a riqueza do uno no múltiplo. Então, não há igualdade entre os seres. Você pode dizer igualdade de oportunidades, aí sim. Mas igualdade entre os seres tornaria o universo tremendamente pobre e redutivo. Somos todos diferentes. E a composição das diferenças produz a harmonia. E o
Pegando o gancho
mistério
nessa
do
questão da
outro, né?
igualdade.
É uma das coisas que a fraternidade tem, é o mistério do outro. O outro é um outro prisma pelo qual se vê a realidade, que eu quero conhecer. Eu não sou dono da verdade. Eu quero conhecer o prisma através do qual o outro vê a vida, para somar com o meu. Sri Ram dizia que o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. Quando todos esses pedaços, ao invés de brigarem, compõem. E aí a gente pode ver o uno por tantos prismas que começa a se aproximar realmente dele.
Eu queria só te fazer uma pergunta em relação a essa questão da igualdade. Às vezes, lá nos princípios, os lemas da Revolução Francesa, que achei interessante também a senhora colocar nesse aspecto, né? Não poderia estar, tipo, uma questão de evolução? Por exemplo, o movimento de libertação, aí depois a gente passa para uma igualdade, tentando entender o que é a cereja, que é a fraternidade, às vezes, até as palavras na ordem de um movimento de evolução do nosso entendimento espiritual. Algo como, será que agora não é o momento da gente começar a viver, né, realmente a fraternidade?
Eu acho que seria muito mais bonito se fosse a justiça, dar a cada um o que lhe corresponde. Você quer ser sapateiro? Seja sapateiro, você vai ser digno, vai ser respeitado, vai ser bem remunerado, como todo co-profissional. Por quê? Porque a gente precisa de sapatos. Você quer ser, sei lá, médico? Você quer ser carpinteiro? Você quer ser engenheiro? Seja, e eu te respeito, eu te aceito, e você vai ter uma vida tão digna quanto qualquer profissional. Isso não é igualdade, isso é justiça. Imagina a igualdade, todo mundo sapateiro. E quem faz as roupas? Quem cura a saúde das pessoas? Quem constrói as casas? Percebe que isso é uma loucura? Igualdade é uma ilusão. O ser humano não é igual. Ele precisa encontrar o que ele é. E precisa ser respeitado naquilo que ele é. Isso é respeito à diversidade, que é atributo da justiça. Tá? A igualdade é a mãe da massificação, que massacra a individualidade humana. Aquilo que está na moda, e as modas são também mentais e emocionais, todo mundo é. Todo mundo odeia o mesmo personagem, todo mundo idolatra outro, todo mundo pensa os mesmos dogmas que não resistiriam a uma análise lógica mínima. Tudo está tribalizado, tudo está sectarizado, tá? Não é mais religião, só que faz seita política, por exemplo, está sectarizada de todo jeito. Todo mundo é dono da verdade, ou você está comigo ou está contra mim. Isso é atributo da massificação, que vem da ideia da igualdade. Ninguém é igual a ninguém, isso é maravilhoso. Você tem um mistério, Rodolfo, que eu gostaria muito de conhecer. E eu te ofereço o meu.
Muito bom. A fraternidade, ela trabalha e acalma as comparações, né, professor? Quando a gente compara, dá problemas.
Sim, comparação vale bem no tempo. Compare-se com o que você era ontem, para ver se você está caminhando. No espaço, elas são sempre complicadas.
Eu acho que estamos chegando ao final, dá vontade de ficar aqui até a próxima semana, mas gratidão, é só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado por essa oportunidade, dessa sabedoria, a gente ficar aqui bebendo dessa fonte e o que precisar de parcerias, de trabalho no bem, trabalho para expandir essa fraternidade, tirar as fronteiras para o exercício da fraternidade entre todos os povos, conhecedores ou não, cientistas, filósofos, artistas, operários, trabalhadores, enfim,
Mas não é
toda a
assim que você vai
humanidade.
terminar, não, meu caro. Me disseram que você ia terminar com uma prece. Ou uma prece, ou uma poesia, fecho de ouro. Estou aqui esperando. Vem, não.
Então,
Agradeço a
vamos
todos,
agradecer.
mandei um abraço a todos. Estou muito agradecida por estar aqui, pela atenção que me prestaram. E agora o Rodolfo vai dar o nosso fecho de ouro.
Obrigado, obrigado, senhor, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de pacificação do nosso coração, harmonização do cérebro com o coração, o conhecimento com o sentimento, que a gente possa exercer diariamente a fraternidade e tentar materializar nos nossos pequenos atos do dia, dentro das nossas casas, famílias, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. E que a gente possa encontrar em outros domingos, nesse mesmo ambiente de paz e harmonia. Que assim seja.
Amém.
Obrigado, professora. Muito, muito bom. Tchau, pessoal.
Tchau, bom domingo a todos.